Agora são 10 horas e 34 minutos, segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Um ano se passou desde os ataques aos três poderes em Brasília. Qual a situação dos paranaenses envolvidos nos atos? Quem tem a informação é a Sheila Pessoa, da CBN Curitiba. Sheila, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. De todos os paranaenses envolvidos nos atos de 8 de janeiro em Brasília, dois foram condenados até o momento. Em setembro de 2023, Matheus Lima de Carvalho Lázaro, de 24 anos, morador de Apucarana, foi o primeiro morador do estado sentenciado a 17 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. Em outubro de 2023, foi proferida a condenação do morador de Cascavel, Moacir José dos Santos, de 52 anos, também condenado a 17 anos de prisão. Matheus e Moacir foram condenados pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpes de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça e deterioração de patrimônio tombado. Além dos condenados, há outros paranaenses presos, um de Ponta Grossa, um de Paranaguá, no litoral, e um de Engenheiro Beltrão. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, nos dias 8 e 9 de janeiro foram feitas 2.170 prisões. Até o momento, 66 pessoas permanecem presas preventivamente. Ainda há 1.354 ações penais abertas e 30 pessoas já foram condenadas. Além disso, foram feitos 38 acordos de não persecução penal, que consistem em acordos entre as partes envolvidas para que não seja instaurado um processo. Luciano.
Muito obrigado, Sheila Pessoa, pelas suas informações, né? Então, esse é o panorama relativo aos paranaenses envolvidos nos ataques de 8 de janeiro de 2023, há um ano, lá em Brasília, capital federal. A polícia investiga a morte de um homem de 73 anos. Ele foi encontrado com mãos e pés amarrados no rio Tibagi, no município de Jataizinho. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações sobre essa investigação. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Lucian. A Polícia Civil abriu esse inquérito para investigar a morte do aposentado Roque Miguel Bronchi, de 72 anos. Ele foi encontrado já sem vida, com as mãos e os pés amarrados no rio Tibagi, em Jataizinho. E o cadáver foi localizado por pescadores às margens do rio, próximo à ponte localizada entre Ibiporã e Jataizinho. Ele era morador da cidade de Venceslau Brás, aqui no Norte Pioneiro, e estava sendo procurado pela família desde a madrugada de sábado. Os parentes, inclusive, já tinham registrado um boletim de ocorrência na polícia, dando conta do desaparecimento dele. A principal suspeita da polícia é que o idoso tenha sido vítima de um latrocínio, que é roubo seguido de morte. A casa dele estava revirada e, além disso, os parentes perceberam que uma televisão e a caminhonete do homem tinham sumido do local. Até o momento, o veículo não foi encontrado. As causas da morte ainda estão sendo apuradas, mas a princípio, né, não foram encontradas marcas de tiros e nem de facadas no corpo dele. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. Família registra o desaparecimento de um empresário em Maringá. Ele mora em Florianópolis e veio a Maringá, onde é sócio-administrador de um cemitério particular, no fim de semana. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciano. Bom dia. Segundo o boletim de ocorrência, o empresário Rui Celidônio Neto, sócio-administrador do Cemitério Parque de Maringá, desapareceu na noite de sábado. Um funcionário do empresário foi quem procurou a polícia para registrar o desaparecimento. Segundo o funcionário, a mulher de Rui disse que o marido saiu de Florianópolis, onde o casal vive, na sexta-feira e veio a Maringá de carro, um Jeep Renegade de cor branca. O empresário se hospedou no hotel, no centro de Maringá, saiu do hotel por volta das 9 horas da noite de sábado e não retornou. Também não manteve mais contato com a família. Um detalhe que preocupa a família e foi informado à polícia é que Rui já foi dependente químico. A família pediu que a foto e as informações fossem divulgadas para ajudar na localização do empresário. Até o momento, nenhuma informação sobre o paradeiro dele. Luciano.
Obrigado. Então, desaparecido este empresário, administrador de um cemitério particular, ele que mora em Florianópolis e no fim de semana agora foi até Maringá e ali ele desapareceu. A morte de um adolescente no Centro de Socioeducação de Ponta Grossa será investigada pela polícia. Um suspeito foi preso. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. A morte do adolescente de 16 anos de idade será investigada pela Polícia Civil do Paraná por intermédio da Delegacia do Adolescente de Ponta Grossa. A morte aconteceu na última sexta-feira, após o adolescente ter sido agredido dentro do Centro de Socioeducação. O delegado da Delegacia do Adolescente, Fernando Vieira, que cuida da investigação do caso, explicou que dois jovens suspeitos do crime podem ser responsabilizados pela agressão, sendo que um completou 18 anos e foi encaminhado para a cadeia pública Hildebrando de Souza. O outro suspeito, de 17 anos, segue no censo. O delegado explicou ainda que o adolescente acabou falecendo em razão de um golpe chamado Mata-Leão. A delegacia do adolescente já ouviu outras três testemunhas dos fatos para tentar entender as circunstâncias, a motivação e o possível envolvimento de mais adolescentes neste ato infracional. As investigações contam ainda com o apoio da Secretaria de Cidadania e Justiça. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Luciana, pelas informações. Corpo de Bombeiros Militar, ou melhor, Corpo de Bombeiro Militar aposentado, ele foi vítima de um afogamento em Santa Catarina, é sepultado no município de Toledo. A Jéssica Passos, da CBN Cascavel, tem mais informações sobre o sepultamento. Jéssica, bom dia.
Bom dia, Lucian. O sargento aposentado do 4º Grupamento do Corpo de Bombeiros de Toledo, Luiz Cavazzini, de 55 anos, foi sepultado neste domingo no município que fica a 42 quilômetros de Cascavel. A fatalidade aconteceu por volta da 1h do último sábado, no litoral norte de Santa Catarina. Luiz estava na Barra do Saí, município de Tapoá, quando foi arrastado pela correnteza e acabou se afogando. Diversas equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, inclusive o helicóptero da corporação. Eles retiraram o sargento da água, prestaram os primeiros socorros, mas ele teve uma parada cardiorrespiratória. Os socorristas realizaram os procedimentos de reanimação, mas ele não resistiu e morreu no local. O sargento, natural de Ampere, no Paraná, completaria 56 anos no dia 1º de março. Ele deixa esposa e dois filhos. Em nota, o Corpo de Bombeiros de Toledo relembrou a trajetória do militar que iniciou a jornada no grupamento em 1987, lamentou a morte e prestou condolências aos amigos e familiares. Um dos trechos cita que Luiz era alegre, parceiro, camarada e incansável na missão de salvar vidas e que deixará sempre muitas boas lembranças e saudade. Volto com você, Luciano.
Obrigado, Jéssica, pelas suas informações. Vamos ao litoral do estado, porque o litoral tem várias opções para quem gosta de trilhas, para quem gosta de escaladas. Não é só praia, não, né? Areia e mar. O Patrick Gouveia tem mais informações. Patrick, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. É isso mesmo. As belezas naturais do nosso litoral não se resumem apenas às belas praias e baías. Para quem curte uma aventura um pouco mais radical, o nosso litoral tem várias opções para trilhas e escaladas. Em Guaratuba, temos o Morro do Cabaraquara, com 478 metros de altura. A subida do morro exige um pouco de disposição, mas a vista é compensadora. Do alto, é possível ver a Baía de Guaratuba, manguezais e pequenas ilhas da região. Em Matinhos, a subida do Morro do Escalvado é uma boa opção. Uma trilha feita na mata fechada, durando cerca de 40 minutos, é compensada pela vista de toda a cidade e também do mar. Na Ilha do Mel, só é possível caminhar por trilhas. Para conhecer melhor a ilha, é necessário se aventurar um pouco para subir o Morro do Miguel, o Morro do Sabão e o Morro do Meio, que divide as duas partes da ilha, Encantadas e Nova Brasília. Em Guaraxaba, a natureza apresenta sempre muita exuberância no Parque Nacional do Superagui e na Reserva do Salto Morato, que tem como a sua principal atração uma cachoeira com 100 metros. Antonina é o cenário perfeito para a prática do ecoturismo. Dá para pedalar em meio à Mata Atlântica, fazer rafting, dá também para praticar montanhismo no Vale do Gigante, como o Pico do Paraná, a montanha mais alta do sul do Brasil. Mas Atenção você que pretende se aventurar e praticar o ecoturismo. Faça sempre o trajeto acompanhado de um guia ou alguém que conheça o local. Use roupas leves, use protetor solar, leve bastante água, esteja sempre bem alimentado e tenha respeito pela natureza e consciência ambiental. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Patrick Gouveia. E assim nós encerramos o CBN Paraná desta segunda-feira, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.